Bem, primeiro, eu queria aproveitar esse momento, antes de falar da política de saúde, a dizer para vocês que hoje é dia do idoso. Nós temos dia das mães, dia dos pais, dia da criança. E hoje, Marinho, é o dia do...
Um show do Sedesc às 18 horas do
Estado. Aonde?
Sedesc.
Sedesc? Fala aí, Marinho.
Presidente, permite aqui. Eu esqueci de falar dos idosos. Minhas homenagens aos idosos.
Você é idoso, Marinho.
É, tô longe.
Se você fosse como eu...
Tô longe, por isso...
Da terceira
faltou essa sensibilidade, presidente. Mas convidar a todos para um show em homenagem ao Dia do Idoso, hoje às 18 horas, lá no Sedesc, tá certo, Zé Ferreira? Então, recebendo todos vocês lá com Demônios da Garoa.
Aí. Os nossos companheiros da terceira, da quarta, da quinta, da sexta idade, ô babá, você pode ir no show dos idosos. É, só para quem tem mais de 60 anos de idade, como eu estou com 39, eu não preciso ir na festa do idoso. Mas acho que eu vou lá porque, Marinho, você vai? Vai dançar? Vamos ver. Eu tenho medo de ir lá e... Ai, o meu medo é esse, é ir lá dançar, chegar lá... Pinta um clima. Sabe? Então é melhor a gente baixar o fogo. É só pra gente da terceira idade que tá sem fogo. Quem tem fogo fica em casa que é melhor. Então quero cumprimentar o companheiro Marinho. Quero cumprimentar o companheiro Temporão, ministro da Saúde. O companheiro Padilha saiu aqui pra telefonar. Cumprimentar o companheiro Arthur, que é o nosso secretário municipal de saúde. Cumprimentar o Pedro Gabriel Godinho, secretário nacional de saúde mental. Cumprimentar o nosso vereador Wagner Lino Alves, que está aqui nos bastidores, está aqui agora. Cumprimentar o nosso querido companheiro Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Cumprimentar o Edgar Rocha de Souza, que falou aqui com vocês, representante dos beneficiários. Eu não sei, o companheiro Temporão, se você está vendo ali, eu estou vendo ali um cara chamado Leon, sabe? O nome de um companheiro psiquiatra que veio para cá para ver se não precisa me internar. Ele está me analisando aqui. Vou terminar o discurso, ele vai fazer sinal, se eu vou, se eu fico aqui mesmo. Bem, eu não vou ler o meu discurso aqui, porque eu queria falar uma coisa que eu acho importante, ao invés de falar de saúde mental, que o Temporão já falou, que o Arthur já falou. Tudo começa como se nada tivesse acontecendo. Às vezes, a pessoa começa a beber. Daqui a pouco, a pessoa, ao invés de beber só socialmente, aí a pessoa começa a beber todo dia, aí a pessoa não se dá conta que é alcoólatra, é preciso que a mulher comece a perceber que ele está virando alcoólatra, os filhos começam a se afastar, os vizinhos começam a se afastar, a pessoa começa a virar o chato da vila, o chato da rua, que ninguém quer convidá-lo mais para nada, começa um pouco de violência, dessa violência às vezes começa a desestruturar a sociedade através do seu embrião primeiro, que é a estrutura da família, muitas vezes os filhos apanham, vão para a rua, e no sofrimento as pessoas começam a procurar algo que faça ele esquecer o sofrimento que está dentro de casa. Se for muito jovem, começa a cheirar cola, começa a fumar maconha, começa a ter acesso à cocaína. E agora, uma peste que está aí a matar as nossas crianças, uma droga barata, mas que tem um efeito mortal e mais poderoso, quem sabe, de qualquer outra droga, que é o crack. Ou seja, todo mundo já ouviu falar da gravidade do crack, sobretudo porque já não é mais uma coisa que atinge apenas a periferia das grandes regiões metropolitanas. O crack está indo para as cidades pequenas e o crack está envolvendo crianças, não apenas adolescentes, mas crianças. E o que é grave, companheiro Temporão, acho que foi você mesmo que me disse isso, é que o crack tem um efeito duradouro que vai de 5 a 15 minutos. É uma coisa poderosa que tem um efeito apenas de 15 até 15 minutos, ou seja, então a pessoa precisa acender vários cachimbos daquele para poder ficar o dia inteiro viajando, o dia inteiro esquecendo os seus problemas. O que é grave é que é uma droga que ainda não se tem todo o conhecimento científico dela que se tem de outras drogas existentes há mais tempo no nosso país, onde já temos uma gama de especialistas para tratar de quase todas elas. Uma coisa está ficando claro para todos nós. O governo federal, através da nossa Secretaria de Combate às Drogas, o nosso Ministério da Saúde, através do nosso ministro da Secretaria, nós resolvemos enfrentar de frente esse problema e não ficar transferindo responsabilidade. Olha, não é problema meu, é um problema do governo do Estado. Não é problema meu, é problema da prefeitura. Não é problema meu, é problema do Papa, é problema de Deus. Ou seja, nós resolvemos encarar de que é um problema do presidente, é um problema do governador, é um problema do prefeito, é um problema do pai e um problema da mãe. É um problema da sociedade brasileira. Então, não dá para ninguém fugir ao problema. E o que é que nós fizemos? Juntamos vários ministérios e resolvemos aprovar uma política, sabe, de combate às drogas numa parceria com os prefeitos. E colocamos 420 milhões de reais para fazer convênio com os prefeitos. Qualquer prefeito do Brasil que quiser construir uma república como essa ou uma clínica, o governo federal estará com dinheiro em caixa para garantir que a gente tenha a clínica, que a gente tenha os profissionais e que a gente possa treinar, inclusive os profissionais, para que a gente possa ter a possibilidade de recuperar milhões de jovens neste país que estão entrando na droga, possivelmente. Não é mais um problema econômico como era há 20 anos atrás, mas é um problema de desagregação da estrutura familiar. E eu, sinceramente, Marinho, concordo contigo, não há como a gente recuperar uma criança se junto a gente não recuperar a família, se junto a gente não recuperar pai e mãe. Porque a droga que vai desde o álcool a tantas outras coisas, é como um doente mental, Leão. A família, muitas vezes, quer se livrar do doente. A família não quer cuidar, porque a pessoa virou um problema dentro de casa. A pessoa tem vergonha de dizer que meu filho é drogado, meu filho ele vive bêbado, meu filho está alcoólatra. A pessoa tem vergonha. Ninguém tem orgulho de dizer onde trabalha. Olha, ontem à noite eu descobri que meu filho é alcoólatra. Ontem à noite eu descobri que meu filho fuma ou cheira ou faz qualquer coisa. Ninguém fala isso. A gente vai criando uma redoma de vidro em torno do caso e vai se trancando. Então, quando esse filho foge de casa, é um alívio. Muitas vezes é melhor nem saber aonde ele está. Não é verdade? Muitas vezes até a prisão parece uma solução que a família fica satisfeita. É preciso parar com esse comportamento no Brasil, senão nós não resolvemos este problema. A família não tem que ter vergonha. Da mesma forma que uma mulher não tem que ter vergonha quando for agredida pelo marido de procurar alguém para denunciar, a mãe ou o pai de um drogado não pode esconder esse drogado. é preciso expô-lo para que a gente possa tratar. E depoimento de companheiros como esse, depoimento de outros meninos, são coisas alentadoras, porque permite a gente enxergar uma luz no fim do túnel de que o bem pode vencer o mal e de que a gente pode vencer a droga. E a gente pode recuperar as pessoas, sobretudo a juventude. A gente não pode achar que o menino de 17 anos, 18 anos, 20 anos, 15 anos, 14 anos, está perdido. Se a gente achar que um jovem está perdido, na verdade não valeu a pena sequer a nossa passagem pelo planeta. Ou seja, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar que é possível recuperar. E recuperar significa tratamento, significa carinho, significa amor, mas significa o poder público colocar dinheiro. Significa o poder público colocar dinheiro. E nós não vemos isso como gasto, Deborão. Isso é importante, que é uma mudança de comportamento. A gente não vê o dinheiro colocado para tratar de um drogado como se a gente estivesse gastando. A gente está investindo no ser humano. A gente está investindo na recuperação de um irmão brasileiro, de um filho desse país, e qualquer coisa, e qualquer quantia de dinheiro que a gente colocar, se ele servir para recuperar, nós estaremos fazendo um bem e um grande investimento para esse país. Eu não poderia, Marinho, deixar de dar os parabéns a você, à tua Secretaria de Saúde. Porque, veja, faz pouco tempo que nós lançamos o programa e você foi o primeiro prefeito a assumir, não apenas de que vai fazer, mas de fazer concretamente. Então, eu quero dizer que eu estou orgulhoso do dia que o povo de São Bernardo elegeu o Marinho prefeito e vocês vão perceber o que vai acontecer nessa cidade. Ele ainda não tem 2 anos de mandato. Ele ainda não tem 2 anos de mandato. Mas o dinheiro que ele já pegou do governo federal é como se ele tivesse 30 anos na prefeitura. Porque, é verdade, havia uma bobagem aqui em São Bernardo e no estado de São Paulo, que pelo fato de ser o Lula o presidente da República, de um partido que não era o partido do prefeito, eles não faziam nada conosco, nada. Nem emenda parlamentar que colocava dinheiro para São Bernardo, eles queriam. O Marinho entrou esperto. Eu não sei quantos milhões já veio para cá, mas certamente nesses 2 anos o Marinho já pegou mais de 500 milhões de reais aqui para São Bernardo do Campo. Mais de 500 milhões. E eu acho que São Bernardo merece mais pelo que São Bernardo contribui com a arrecadação para o nosso país e para o estado de São Paulo. Por isso, Marinho, eu quero te dar os parabéns. Acho que o que você está fazendo deve servir de exemplo para os outros prefeitos e acho que o povo de São Bernardo do Campo poderia ser exemplo também para o povo brasileiro. Se alguém souber que tem uma menina, que tem um menino, que está drogado, porque muitas vezes o último a saber é o pai e a mãe. Muitas vezes o último a saber é o pai e a mãe. Às vezes até sabem, mas fingem que não sabem. Sabe aquele negócio de você não ter coragem de sentar em casa e tocar no assunto? Na hora da janta, que você poderia falar, escuta aqui, meu amor, o marido falando para a mulher, meu amor, sabe? Escuta aqui, meu amor, amorzinho, seios, bem, vamos discutir o problema da nossa filha. Eu estou achando ela estranha, eu estou achando que ela está saindo, sabe, em más companhias, porque nós sempre jogamos a culpa nos outros também. Uma facilidade de culpar os outros é impressionante. Sabe, está saindo com más companhias. Ela é tão boazinha, mas as más companhias podem levar ela a se perder. Ou ele a se perder, o filho ou o menino. Ou seja, não discute. Finge, a mulher e o homem, eles fingem que não tem o problema. Sabe? Então eu acho que se vocês puderem contribuir com este país e com essa cidade, se souber de alguém, sabe, que tem problema, telefone. Telefone para a prefeitura, telefone para a Secretaria de Saúde e vamos colocar alguém para ir atrás. Você vira essa ambulância aí. Isso aqui vai andar de noite nas ruas de São Bernardo do Campo. ele vai pegar os lugares que tem menino cheirando crack, cheirando cola, que tem alcoólatra, que tem prostituta, que tem uma série de coisas, sabe, que tem nego tomando picada. Esse vai chegar o médico lá. Se esse companheiro não atendeu um chamamento nosso para vir ao hospital, é nós que vamos lá, com especialistas, para tratar dele. E vamos tentar convencer esse cidadão que não se apresentou para ser cuidado, a ser cuidado pelo poder público, que é nossa responsabilidade. Por isso, meu caro Arthur e meu caro Marinho, parabéns. Parabéns, porque São Bernardo vai sair na foto. Foi imprensa. São Bernardo tem que sair na foto. Porque o que o São Bernardo está fazendo hoje é o que todo prefeito do Brasil deveria fazer. Da parte do governo federal, não faltará recurso para a gente combater e vencer as drogas e o crack nesse país. Um abraço, gente, e parabéns ao povo de São Bernardo e ao povo do Taboão.